Ela, Admir, bom dia, ouvintes. É um prazer retornar à casa e poder falar desse assunto, né, que é tão importante aí na vida das
E
pessoas,
que
como
mexe com a
categoria.
vida de todas as pessoas, né, Leise? Ou
Com
hoje ou
certeza.
amanhã, todo mundo vai ter esse impacto na questão principalmente da previdência social quando do encaminhamento à aposentadoria, né?
Exatamente. Eu falo sempre que a aposentadoria é algo muito sério, porque assim, envolve toda a família, né? Não é só a pessoa, mas envolve toda a família. Então, é algo que tem que ser muito responsável, com muito cuidado e com muito carinho.
Leise, 2019 tivemos a reforma da Previdência e algumas regras foram estabelecidas, como eu salientei aqui, e na questão contribuição em soma de pontos, que a cada ano vai mudando.
Isso mesmo. O que acontece é que houve a reforma em 2019 e tiveram essas alterações, né? Então, dentre todas as regras de aposentadoria que a gente tem, algumas delas vão manter essas mudanças anuais, né? Que é o caso da aposentadoria por pontos e, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, pela regra da idade mínima progressiva. Essas duas regras que foram alteradas agora em 2025.
Tá certo. Ó, pessoal, quem tá já aqui mandando perguntas, eu peço a compreensão de vocês, porque o programa é ao vivo, o tempo passa rápido, eu não tenho, peço a compreensão de ouvir o áudio. Alô, Jussara, manda, por favor, por escrito a pergunta que vocês querem fazer para a Leise, que eu já encaminho para ela, mas mandem, por gentileza, por escrito. Inclusive, preste atenção, atenção, você que mora no meio rural, você que já morou, a Leise tem informações importantes aí sobre você aproveitar esse tempo que trabalhou no meio rural para o encaminhamento de vários fatores aí no que diz respeito à aposentadoria. Não é só a híbrida, não. Tem outras informações importantes. Vamos começar assim, então, Leise. No que se refere a 2025, o que mudou, principalmente em termos de encaminhamento à aposentadoria, tanto no tempo de contribuição como na soma de pontos, por gentileza?
Sim, a regra da aposentadoria por pontos, né, mudou de 91 para 92 pontos para a mulher. Essa pontuação é o quê? É a soma da idade com o tempo de contribuição. E do homem mudou de 101 para 102 pontos, que também é a soma da idade com o tempo de contribuição. Lembrando que essa regra, a mulher precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. E a regra da idade mínima progressiva, é outra regra que também altera agora em 2025, que da mulher passou de 58 anos e meio de idade para 59 e o homem de 63 anos e meio para 64 anos de idade. Ambos também precisam de, no mínimo, a mulher 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição.
Ou seja, não interessa que eu cheguei na idade, tem que ter esse tempo de contribuição que é fator decisivo para o encaminhamento?
Exatamente, para essas duas regras precisa esse tempo mínimo de contribuição.
Exatamente. Nessa questão, principalmente da soma de pontos, Leise, até que número nós vamos chegar na soma de pontos aí estabelecido pela reforma?
Ela anualmente vai aumentando, né? A questão da idade mínima progressiva vai aumentando de 6 em 6 meses. E a questão da pontuação vai aumentando um ponto a cada ano.
Um ponto a cada ano.
Isso aí.
Tá certo. Basicamente, foram essas duas mudanças que houveram?
Somente essas duas mudanças que houveram em 2025.
Tá certo.
E que já foram projetadas em 2019, né, Ladimir? É importante isso, porque por isso que eu falo tanto da questão do planejamento da aposentadoria, né? Que nem a equipe do Viver, quando faz um planejamento de aposentadoria, a gente já observa essas mudanças. Então, quando a gente entrega um planejamento, a gente já tem, mesmo que esse nosso cliente vá aposentar lá em 2030, essas alterações todas, elas já são observadas no momento desse planejamento, né?
E aqui está, senhoras e senhores, essa é a chave da questão, ó. Você tem que planejar, você tem que buscar informação, porque devido a essas mudanças que vocês estão vendo aqui, a Leise trouxe essas duas mudanças que já aconteceram agora em janeiro, que está lá na reforma que foi realizada em 2019, ter uma orientação, um planejamento, ou seja, tem que ser feito um estudo hoje, até mesmo para tu encaminhar a tua aposentadoria, Leise.
Sem dúvida, Ladimir, é o ponto mais importante. Eu falo isso porque, assim, se eu planejo, eu vou saber exatamente quais são as minhas possibilidades de aposentadoria. Porque eu tenho mais que uma regra, eu tenho mais que um momento em que eu posso me aposentar, né? Uma data diferente, com um valor diferente. Então, com o planejamento, eu vou ter todas as minhas opções e eu vou poder decidir qual que é o melhor caminho para seguir.
Bom, essas mudanças, Leis, não afetam a aposentadoria rural como não afetou na reforma.
Exatamente, não afetou na reforma e não afeta agora. A questão rural, ela é muito importante porque ela é, eu posso buscar uma aposentadoria por idade rural, né? Eu tenho também a questão da aposentadoria híbrida, né? Que é onde eu misturo o urbano com o rural. E eu tenho também a aposentadoria por tempo de contribuição, onde eu posso averbar parte do rural. Então, eu tenho várias formas de utilizar esse rural, né, para aposentar e até mesmo para buscar um benefício por incapacidade, por exemplo, né, tanto auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, também é direito do agricultor.
Explica um pouquinho mais essa questão que é importantíssima que colocaste agora sobre a aposentadoria rural. Vamos começar, por exemplo, aproveitando a híbrida, o tempo rural. A partir de que idade eu posso anexar junto com o tempo aquele que é do urbano com o tempo que eu estive no meio rural em Lazy?
A mulher precisa ter 62 anos numa aposentadoria híbrida e o homem 65 anos. Então, nessa modalidade de aposentadoria, eu vou juntar parte do tempo urbano e parte do tempo rural. Por exemplo, eu trabalhei com os meus pais na agricultura quando eu era criança e eu quero utilizar esse tempo, mas eu só tenho esse tempo, eu nunca mais contribuí depois. Dependendo da situação, claro, a gente tem que avaliar cada caso, mas eu posso, daqui a pouco, utilizar esse tempo que eu tenho lá, né, do passado, lá quando eu trabalhei com os meus pais, ou períodos recentes também, e ter uma contribuição urbana, né, uma contribuição com carnê já é o suficiente para uma aposentadoria híbrida. E isso é muito importante, Vladimir, porque tem muita gente nessa situação. Ah, eu trabalhei no rural quando eu era criança com os meus pais, e depois eu nunca mais trabalhei no rural e também não contribuí mais para o INSS, então eu não vou poder me aposentar? Vai sim, basta uma boa orientação para eu poder utilizar aquele tempo do passado, com daqui a pouco uma contribuição, duas contribuições, que é o que falta para completar os 15 anos, e buscar uma aposentadoria híbrida.
Falaste quando eu trabalhei com os pais, tempo de criança. Esse tempo de criança, a partir de que idade eu posso ter a oportunidade de anexar como encaminhamento à aposentadoria em Lazy?
Nós já tivemos casos de períodos concedidos a partir dos 5 anos de idade. Olha, mas aí, assim, a gente normalmente costuma pedir a partir dos 8 anos de idade.
Então, dos 8 anos eu posso anexar nessa aposentadoria?
Pode pedir rural, isso. Por isso que é tão importante essa questão rural, porque isso faz com que as pessoas aposentem antes, né? É muita diferença averbar o rural ou não. E outro ponto importante, Vladimir, que a gente precisa comunicar também, é assim, quando a gente fala de rural, muitas pessoas dizem, ah, mas essa documentação é muito antiga, eu não localizo mais, documentação em nome do meu pai já é falecido, né? Tem como buscar essa documentação, porque se os teus pais aposentaram utilizando o rural, eu consigo buscar essa documentação no processo de aposentadoria deles e fazer a utilização desses documentos para a sua aposentadoria. Então, esse é um ponto extremamente importante, porque muitas pessoas acabam desistindo, muitas vezes, de buscar períodos rurais porque não localizam a documentação. E o documento está lá no INSS, no pedido de aposentadoria do pai, da mãe, até do avô, muitas vezes, né?
Olha, então, a informação importantíssima que trazes aí esta manhã, hein, Lacey? Que às vezes é exatamente o que tu colocaste. O pessoal desanima, ah, não vou conseguir, não vou, jamais vou conseguir essa documentação. Tem sim como conseguir, né?
Tem como conseguir. Mesmo que os pais sejam falecidos, é possível buscar o processo de aposentadoria deles e se fazer valer dos documentos que foram juntados lá quando eles aposentaram.
Ainda dentro da aposentadoria rural, como ainda outros meios que eu posso encaminhar esta aposentadoria com esse tempo que eu estive no meio rural, Lazy?
Então, além da aposentadoria híbrida, que exige os 62 anos para a mulher e os 65 anos para o homem, né, onde nós juntamos o tempo urbano com o tempo rural, a gente tem também a aposentadoria por idade rural, que essa, então, ela antecipa um pouquinho. A mulher consegue aposentar aos 55 anos de idade e o homem aos 60 anos de idade. Aí eu preciso de 15 anos de trabalho rural, né, de trabalho na roça. E além da aposentadoria híbrida, da aposentadoria por idade, tem também a aposentadoria por tempo de contribuição. Olhei. Onde aquela pessoa trabalhou, né, um determinado período na agricultura e depois veio para a cidade e trabalha hoje na indústria, no comércio. Ela pode buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição com parte desse tempo rural, né? Então, ela pode juntar o rural e o urbano, não só na aposentadoria híbrida, mas também na aposentadoria por tempo de contribuição.
9h26, estou falando com Lazy Maia, diretora da Viver Aposentadoria, principalmente sobre as alterações que houveram a partir de janeiro deste ano, dentro da reforma da Previdência, quanto ao encaminhamento da aposentadoria por contribuição, ou então na soma de pontos, a sua idade mais o tempo de carteira assinada. E essas informações extremamente importantes também, que ela está trazendo fazendo da utilização do tempo em que você esteve no meio rural, morou com seus pais, trabalhou, que você também pode anexar quando do encaminhamento atualmente da sua aposentadoria. Tenho várias perguntas aqui, vamos responder em seguida. 9h26, um abraço ao Maurício que está aqui acompanhando a Leise, a Aline. Aline, que é sobrinha do Natalino, lá em Pinhal da Serra, das fotógrafas maravilhosas e famosas de Vacaria, Noeli e a Maria. Alô, Noeli, alô, Maria, um abraço, um beijo. A sua sobrinha Aline de Caxias está aqui, 9h27. Agora, 9h32, estou conversando com Leise Maia, diretora da Viver Aposentadorias. Aqui, Leise, são várias e várias perguntas. Vamos ver se nós conseguimos atender a grande maioria dos nossos ouvintes aí. Começo pela Maria. Bom dia, tenho 54 anos, sou diabética, tenho 20 anos de contribuição. Posso me aposentar por problemas de saúde? É a pergunta da Maria, Leise.
Vai depender do laudo médico, né, que ela tiver. Dependendo de qual é o que essa diabetes se acarreta na questão laborativa dela, se ela tiver qualidade segurada também, porque se ela contribui há muito tempo atrás e não está contribuindo recentemente, ela também não tem qualidade segurada. Então, a gente tem que avaliar essas duas questões. A questão da qualidade segurada e a questão do que isso impede ela para atividade laborativa, né, para trabalhar.
A Simone pergunta, em que situações ela pode utilizar a insalubridade para encaminhar a aposentadoria?
A insalubridade antecipa muito a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, todo esse período que ela trabalhou na área rural vai contar como tempo de contribuição para uma aposentadoria, independente da regra que ela escolher, né? Todas as regras de transição.
E alguma outra atividade que ela trabalhou que é insalubre também pode, Leise?
Pode. A insalubridade ela vai dar um acréscimo, no caso da mulher, de 20% no tempo, né, trabalhado.
Por isso que tem que buscar essa orientação, vocês fazerem esse estudo, caso, por exemplo, específico da Simone, né?
Claro, tem muita gente que está aposentada e nem sabe, né, Ladimir?
Exatamente. Bom dia, sou a Claudete, tenho 22 anos de contribuição e 62 anos de idade, posso me aposentar?
A Claudete já está aposentada.
Ué? Já dá?
Já está aposentada. Ô,
Claudete,
e não sabe.
Você está aposentada e não sabe, Claudete, olha que notícia boa aí. Então, nesse caso, é só fazer encaminhamento lá, vocês estão à disposição, né, Leise?
Exatamente, e é importante, assim, no caso da Claudete, a gente fala sempre, né, tem o tempo sobrando de contribuição, mas a gente precisa ver como é que está esse histórico contributivo lá no INSS, porque muitas vezes tem vínculos em aberto, tem contribuições abaixo do mínimo, são ajustes que precisam ser feitos antes do encaminhamento, para a gente não se deparar aí com uma negativa do INSS, né?
Tá certo. Ô, Claudete, você já está aposentada, procure a Viver Aposentadorias que vão te encaminhar e te ajudar aí. Sou a Leda, estou aposentada, mas não incluí o tempo de serviço rural. Tem como refazer os cálculos usando esse tempo? Pergunta da Leda.
Com certeza tem sim, dona Leda. Se a senhora está aposentada há menos de 10 anos, é possível incluir o período rural ainda. E aí buscar um benefício mais vantajoso, né, com um valor mais considerável.
Tá certo. Bom, aqui o ouvinte também está encaminhando. É uma outra Claudete, tá? É uma outra Claudete aqui. Bom dia. Estou aposentada há 12 anos por tempo rural e urbano. Tem como pedir a revisão? Ela está aposentada há 12 anos e utilizou a forma híbrida aí, Leise.
É possível sempre num prazo de 10 anos, né? Ela comentou que faz 12 anos que ela está aposentada. A gente precisa sempre observar a data do recebimento do primeiro benefício e não a data de início do benefício, né? A data do recebimento. Por quê? Porque a gente ouve muito, né? As pessoas, faz 2 anos que eu encaminhei, faz 3 anos. E às vezes esse processo, ele é demorado. Então, o que a gente precisa sempre levar em consideração para cômputo desse período, para esse prazo de 10 anos para revisão, é a data do recebimento do primeiro benefício. Mesmo que faça 12 anos, talvez a gente ainda consiga revisar. Teria que dar uma olhada, né, nessas questões dela.
Tá certo. Tem que dar uma revisada aí, tá, Claudete? Aqui uma outra pergunta aqui. Bom dia, estou aposentado há 4 anos. Posso pedir a revisão? 4 anos dá, né?
Pode pedir, com certeza.
Tá. Ó, 4 anos pode perguntar tranquilamente aqui. Sobre encaminhamento à aposentadoria rural, quem tem a renda, a propriedade, trabalha como arrendatário aí, ele pode utilizar essa situação do arrendatário?
Sim, com certeza. o arrendamento de terras, né? Normalmente tem um contrato de arrendamento. Esse contrato, ele é aceito pelo INSS, sim, para cômputo de período rural.
Então, alô, seu Ernesto aí, sobre o arrendamento aí, dá tranquilo, né, Leise?
Dá sim, com certeza, seu Ernesto.
Bom, a Inesita lá em Esmeralda. Alô, Inesita, um abraço para ti. Bom dia, Vladimir, sou de Esmeralda, sou Inesita, tenho 59 anos e 18 de contribuição. Posso me aposentar?
Esses 18 anos, ela não está na agricultura, né? São 18 anos contribuídos, pelo que eu entendi. Ela já tem o tempo, olha que pergunta interessante, porém ela não tem a idade, ela precisa dos 62 anos de idade. Muitas pessoas acabam contribuindo mensalmente, mesmo já tendo tempo suficiente. E isso não é necessário. Então, assim, eu peço que ela nos procure para a gente verificar e orientar ela do que realmente é necessário ela contribuir para manter a qualidade de segurada dela, mas não é necessário que ela contribua todos os meses até os 62 anos.
Oi, Inesita, anote aí, ó, 3232-4611, que é o telefone da Viveira Aposentadorias. A hora que tu vier para a Vacaria, já agenda quando antes de sair de Esmeralda, e eles te atendem e vão te orientar bem certinho, que de repente já está até aposentado, né, Leise?
Isso, e ela tem uma possibilidade grande de economizar, né, porque as pessoas saem contribuindo, às vezes, sem uma orientação e acabam contribuindo sem necessidade, né?
Exatamente. Bom dia, sou José Gilney, tenho 44 anos, 21 anos de periculosidade, 9 de insalubridade. Tem como se aposentar? 44 anos, 21 anos de periculosidade e 9 de insalubridade.
A insalubridade, ou a periculosidade, no caso do homem, ela cresce 40% no tempo de contribuição. Então, a gente tem que calcular para verificar se ele fecha o tempo, né, e quais as regras que ele se enquadra.
Exatamente. Sou pensionista desde 1987. Pensionista desde 1987. Posso pedir a revisão? É a Marilene que lhe pergunta, Leise.
Não, Marilene, infelizmente já passou o prazo, não pode mais revisar a tua pensão, mas você pode buscar uma aposentadoria e receber a pensão mais a aposentadoria.
Exatamente. Nessa situação, resumidamente, revisão, em que quais situações eu posso solicitar em lei C da aposentadoria?
Eu posso revisar todo e qualquer benefício, desde que o recebimento do primeiro valor esteja no prazo de, no máximo, 10 anos.
Esse é o determinante, né?
Exatamente. O prazo de 10 anos é o que determina se eu posso ou não revisar o benefício.
Exatamente. Bom, Leise, ainda 9h39, passa rápido, tem várias perguntas aqui, não vamos conseguir atender todo mundo. Mas sobre encaminhamento da aposentadoria, essas mudanças, e principalmente o aspecto rural, o que mais acrescentar e orientar nossos ouvintes, por gentileza, amiga?
Eu gosto muito de falar do rural quando eu venho à vacaria, porque assim, a gente sabe que existe muita atividade, né, rural aqui na região. E a gente atende toda a região aqui, Esmeralda, como nós atendemos aí a nossa ouvinte. Então, o rural, ele é sempre muito importante. Então, eu peço a todos que, assim, não desista do rural, porque ele antecipa a aposentadoria, ele te aposenta melhor. Então, o rural vale para todas as regras e é muito importante, muito mesmo.
A tia Mari lhe pergunta aqui, Leise, quais os documentos, está escrito aqui, ó, quais os documentos que eu preciso comprovar o tempo que eu trabalhei na colônia?
Existe um rol gigante de documentos aceitos pelo INSS, né? Então, assim, a gente vai verificar a documentação que ela tem e naquela linha que eu comentei antes também verificar a questão dos pais, dos irmãos, né, dos avós, se tem mais alguma documentação, mas assim, normalmente é a escritura de terras, né, o contrato de arrendamento, como nós falamos antes também, talões de nota, histórico escolar, são documentos básicos assim para a busca desse período rural na aposentadoria.
Sou a Valdirene aqui de Muitos Capões, pago o INSS como autônoma, mas pago 20% do salário. Por quanto tempo tem que contribuir para encaminhar a aposentadoria?
Então, essa questão depende da regra que ela vai se enquadrar, né? E o pagar 20%, talvez, se ela aposentar por idade e o valor for salário mínimo, não tem por que ela pagar 20%. Então, por isso que a gente fala sempre a importância do planejar, né? Exatamente. Porque o planejar não é só, claro, sempre pensando na aposentadoria, mas assim, muitas vezes na economia também. O quanto realmente eu preciso contribuir, né? Então, isso também é bem relevante.
O Hilário lá de Esmeralda tem 35 anos de contribuição. Ele quer saber se pode encaminhar a aposentadoria. Depende da idade, né, Alice?
Depende da idade, mas assim, possivelmente, seu Hilário, o senhor tenha mais que uma possibilidade, né?
Olha aí.
Em tempos diferentes, com valores diferentes. Aí, fazendo o planejamento, o senhor vai poder optar por qual momento o senhor gostaria de encaminhar sua aposentadoria.
Para fechar, peço desculpa, não tenho como mais encaminhar. A última pergunta da Eliane. Tenho 60 anos. 15 anos de contribuição, posso me aposentar?
A mulher precisa de 62 anos de idade para aposentadoria urbana, né? Se esses 15 anos for de atividade rural, ela já pode aposentar, inclusive, aos 55. Então, a gente depende de que forma ela tem esse tempo de contribuição.
Eliana, se for urbana, 62, e se for rural, tem que ser 55, né? E 15 anos de contribuição.
Exatamente.
Pessoal, eu aqui agradeço a todos pela companhia, pelas perguntas, mas essa orientação, busca viver aposentadorias, é fácil você manter esse contato, busque uma orientação, planeje a tua aposentadoria, tem várias alternativas, várias formas, vocês ouviram aqui a Leise, eles são especialistas, conhecem tudo, então a orientação que vai fazer a diferença nesse momento, né, Leise, está à disposição a
Exatamente.
Viver aposentadorias de Vacaria Região.
Exatamente. A Viver Aposentadorias atende toda a região aqui, né, Ladmir? Nós temos escritório em Caxias há 22 anos já. Aqui em Vacaria nós estamos desde 2016. E assim, a importância de planejar naquela questão de buscar, sim, o benefício mais vantajoso, mas também da forma de como economizar, né, o máximo para contribuir realmente só o necessário. Tem toda a questão social envolvida também, né, a questão de pensão por morte, como eu vou deixar a minha família assegurada. Então, tem tudo isso. Por isso que é tão importante o planejar a aposentadoria.
E,
né,
buscar uma orientação com quem conhece do assunto, dar mais tranquilidade para você. Nosso endereço é João Teodoro Duarte, 332, ali em frente ao edifício Zamban, né, Leise?
Isso, em frente
do
ao Zamban.
Do lado da Quiútil ali?
Do ladinho da Quiútil.
3232-4611, pessoal da região aí, Bom Jesus, Jaquirana, Ausentes, Monte Alegre, Campestre, Ipê, Muitos Capões, Esmeralda aí, Lagoa Vermelha, o pessoal também lá de Pinhal, quando vim para a cidade, já agenda e vem buscar essa orientação, que é muito importante para você. 3232-4611.
Exatamente. E, Ladmir, eu quero reforçar muito essa questão do planejamento, porque, assim, o que as pessoas não sabem é que elas têm mais que uma alternativa de aposentadoria. E isso é muito importante, porque, às vezes, eu vou lá, encaminho, tá, tô aposentada. Mas será que daqui a 3 meses você não teria o enquadramento em alguma outra regra que é muito mais vantajosa para ti? Então, o planejamento é isso, é saber exatamente quais são as minhas possibilidades, e aí eu poder direcionar a minha aposentadoria para o benefício mais vantajoso.
Valeu. E quem faz planejamento para você e te orienta perfeitamente é a Viver Aposentadorias. Repito, ligue 3232-4611 ou ali na João Teodoro Duarte, bem em frente ao edifício Zamban. Leise, saúde, um grande ano, felicidades 2025 também.
Que assim seja para todos nós, Ladmir. Agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui conversando com os nossos ouvintes e estar aqui nessa rádio que é nossa parceira há tanto tempo. Agradecemos.
Valeu, obrigado, Leise Maia. Obrigado também a Aline, também o Maurício, da Viver Aposentadorias, que falaram aqui sobre as alterações que houveram a partir agora desse mês para encaminhamento da aposentadoria por contribuição e também a soma de pontos, mas principalmente as várias formas que você tem de utilizar o tempo rural para também se aposentar. 9h45, já volto, 27 graus em Vacaria. Bom dia!